De volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, 18 de fevereiro. Hoje, sem as referências internacionais para os principais mercados de commodities agrícolas, uma vez que se comemora o feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos e também aniversário da capital Washington. Com isso, as bolsas de Chicago e Nova York não funcionam, mas os negócios aqui no Brasil acontecem, mesmo que com a falta dessas referências e um pouco mais frágil, né? Um pouco mais temeroso em relação a posicionamentos, mas os negócios, como eu disse, acontecendo, mercado de olho no câmbio, de olho na demanda interna, que são variáveis que têm chamado atenção nesses últimos dias. E para a gente saber, então, como começa a semana para o nosso mercado brasileiro de soja, conosco Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Corretora. Mário, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Carla Mendes. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. E, de fato, iniciamos uma semana ainda calma. A perspectiva ainda de negociações entre americanos e chineses, que está numa novela longa, acaba criando uma dúvida se haverá ou não negociações de curto prazo daqueles dois países, onde o cenário atual está meio desalentador. No último relatório USDA de sexta-feira, da semana passada, tivemos a condenação de uma tendência de baixa, pelo menos de curto prazo, devido ao aumento dos estoques, mesmo menor do que o esperado. O mercado esperava ao redor de 24 milhões de toneladas ou menor, e acabou vindo um pouco mais, 24 milhões e 700 mil. Mas não é só essa redução, não. O aumento de estoque global, ele teria, nesse momento, a necessidade de uma rodada significativa e justa entre chineses e americanos para enxugar o estoque naquele país. Não acontecendo isso, Carla, o mercado entende que precisa ter o anúncio efetivo dos dois presidentes, indicando que haverá uma mudança de comportamento de oferta e demanda daqueles dois países, onde o mercado na bolsa poderá ter uma nova rodada de alta. Do contrário, provavelmente vamos ter um cenário mais otimista com as exportações da América do Sul. Portanto, o destaque continua sendo para o relatório USDA da última semana, e o impacto negativo de cancelamento acima de 1 milhão e 200 mil toneladas da China em compras americanas na semana passada.
E, Mário, o que a gente pode ver é um mercado internacional bastante cansado, desgastado pelos boatos que não se confirmam, né? Sempre depois dessas rodadas de negociações, vem as informações realmente de que o mercado estaria, ou melhor, chineses e americanos estariam próximos de um acordo e nada é divulgado oficialmente. O mercado parece bastante desgastado. E o que se confirma só, portanto, é esse novo cancelamento da China. Isso sim foi um susto real para o mercado, né?
Um susto real, presente, e que faz com que todos aqueles que estão no lado da cadeia, produto acabado, especuladores, vendedores e compradores com produção, indústrias, não tenham certeza alguma sobre a tendência de curto e médio prazo de preços naquela bolsa. Afinal de contas, nós temos uma recomposição de estoques. Aqui na América Latina, o Departamento de Agricultura divulgou, americano, divulgou na semana passada, que a produção deverá estar ao redor de 185, 183 milhões de toneladas, e isto é uma redução, sim, de 11 milhões de toneladas sobre o relatório de dezembro passado, mas somando os estoques de passagem americano e o da América Latina, vamos ter que exportar bastante soja para os chineses para enxugar esse estoque grandioso global, para poder levantar um pouco os preços na bolsa. Não sendo desta maneira, é fato. O mercado como um todo acaba desacreditando que apenas sussurros ou comentários de pessoas que estão familiarizadas nos acordos ou que estão acompanhando esses acordos um pouco mais próximos indiquem que o desenvolvimento das conversas são positivas. Só isso não é o suficiente. Portanto, 200 bilhões de dólares que os americanos estão criando taxação sobre as exportações chinesas poderá ser um engodo muito grande e fazendo com que esses dois presidentes trabalhem significativamente e mais atentamente sobre o que é propriedade intelectual ou o que vira a ser as exportações ou o mercado agrícola como um todo, principalmente nos Estados Unidos. Enfim, a tarefa de casa é bastante grande, portanto, não há sinais no curto e médio prazo de tendências de preço, pelo menos via bolsa de mercadorias. Carla.
E Mário, na medida em que a Chicago não traz essa reação mais direcionada para os preços, aqui no Brasil, a formação das referências, embora esteja ainda muito intimamente ligada ao caminhar dos preços na Bolsa de Chicago, ela se vê aí se apoiando em alguns outros pilares, né? Principalmente de uma demanda pela soja brasileira, tanto internamente quanto para exportação, que se mostra bastante forte nesse início de 2019, né?
Pois é, mais uma vez uma observação interessante que fez com que migrasse imediatamente demanda da América do Norte para a América do Sul. Então, voltando no que eu comentei no início das conversas, o cancelamento de 1 milhão 270 mil toneladas de compra chinesa nos Estados Unidos imediatamente fora transferida para o Brasil e a Argentina. O Brasil vendeu ao redor de 18 navios para embarques durante os meses de março até junho, e os chineses então estariam com a faca e o queijo na mão, porque ele tem a opção de comprar produto norte-americano ou da América do Sul. Ambas situações têm oferta suficiente para atender e com muita velocidade. Quer ver? Para o Brasil, no mês de fevereiro, a perspectiva de exportações está girando em torno de 8 milhões de toneladas, um número bastante elevado para esse período. Até os primeiros 12, 13 dias do mês de fevereiro, já tinha sido registrado ao redor de 7 milhões de toneladas de exportação. 80% é o volume direcionado para a China. Portanto, para uma tendência de curto prazo, para o Brasil é bom que essas exportações ocorram, porque temos uma produção grande, muito embora a Conab venha indicar números um pouco menores, 115 milhões de toneladas de produção por aqui, e outras empresas que buscam cotações no campo indicam 112 milhões de toneladas. Mas 112 ou 115 milhões de toneladas de produção para uma exportação que outrora bateu em 87, 85 milhões de toneladas e a previsão agora em torno de 77 a 80, nós vamos precisar remar bastante, competir bastante com argentinos, principalmente com americanos, para enxugar essa oferta e manter preços maiores ao nosso produtor, Carla.
A gente tem potencial para isso, Mário, para enxugar essa oferta?
Pois é, também estamos dependendo muito das relações comerciais entre chineses e americanos. Fora esses dois parceiros, nós vamos relutar bastante em enxugar todo esse estoque. Afinal de contas, não é só o aumento de 1% ou 2% de biodiesel no diesel acrescentaria uma demanda suficientemente para enxugar os estoques dessa maior produção. Temos, no momento, uma comercialização se arrastando por conta das dificuldades de leitura de produção, sobretudo dos estados do sul. Paraná vem sofrendo bastante, já sofreu bastante com o clima e a sua perda está ao redor de 13%, 14% da safra. E os prêmios na exportação, embora fossem melhores nos últimos dias, cara, subiu em torno de 10 a 11 centavos com essa demanda chinesa recentemente que eu comentei. Entretanto, está muito longe, muito aquém do ano passado. Hoje, para embarcar em março e abril, os compradores indicam 55 centavos acima da Bolsa de Chicago. No ano passado, para embarques nos meses de junho e julho, ao redor de 2 dólares e 30, 2 dólares e 10 acima de Chicago. Portanto, vamos precisar de uma demanda muito maior do que a atual para enxugar esses estoques na América do Sul e, portanto, precificar melhor o preço ao produtor brasileiro.
Mário, como é que a demanda interna aqui no Brasil, como é que está a procura da indústria nacional por soja? Está aquecida também e ajuda a enxugar esses estoques, essa oferta?
Neste momento, a indústria vem sofrendo um pouco com a restrição de venda de produtores brasileiros e, portanto, tem que pagar um preço um pouco maior. Talvez esse produto acabado, óleo e farelo, não tenha a colocação adequada no momento ideal com os preços atuais internacional. Então, pode-se de redirecionar esse produto para exportação. Se for só a exportação, ela precifica melhor. Entretanto, não é uma margem tão significativa que a indústria exportadora tem na mão no momento para poder fazer uma troca de posição. O fato é que a restrição de ofertas devido aos baixos preços hoje para produto brasileiro, sobretudo pelo aumento do custo da produção da safra 18-19, fez com que a indústria e o exportador tivessem que tirar um pouco da sua margem do bolso e tentar aumentar o seu volume de negociação. E não aconteceu ainda no volume desejado, porque o que nós temos percebido, se não é o maior, certamente há um número muito significativo de contratos antecipados entre produtores e industriais ou exportadores já precificado no passado e estão acertando essa entrega antecipadamente. Desta forma, o produtor recebe antecipadamente o seu valor, entrega a mercadoria antecipadamente ao exportador ou industrial e acaba encontrando uma solução imediata. Mas isso não vai acontecer num período longo. Portanto, a comercialização está lenta a nível nacional, a nível de Mato Grosso, muito provavelmente o volume comercializado estacionou ao redor de 50% da sua produção e, portanto, precisamos de novas informações, preço, logística ou outras condições para que o produtor seja atraído por um preço novo e comece novas vendas, Carla.
Mara, inclusive essa questão da antecipação dos contratos, ela acabou sendo aí um dos fatores que ajudou a manter um pouco do ritmo da comercialização no Brasil, né? Não fosse isso, a gente teria, claro que a gente não tem novos negócios ou a gente não tem novos negócios acontecendo nesse momento, mas essa antecipação acabou mantendo pelo menos um pouquinho do fluxo, de negócios sendo efetivados nesse momento, né?
Para você ver como é importante esse ponto que nós estamos já comentando pelo menos há um mês. A quantidade de caminhões motoristas disponíveis já é bastante significativo a nível de Centro-Oeste. Os comentários que tenho recebido recentemente é que os motoristas estão com uma quantidade pequena de entrega de novos produtos e, portanto, já estão solicitando até a tabela mínima de frete, que até pouco tempo atrás, coisa de 25 dias, 20 dias atrás, estava tendo preços acima. Portanto, isso já mostra que, de fato, a lenta comercialização a partir das entregas dos meses de janeiro e fevereiro em diante já é bastante reduzido o volume para exportação ou para as indústrias. Portanto, sim, a resposta para essa observação é que as vendas estão restritas, os destinos estão com volumes pequenos. E até mesmo a área de transporte já está percebendo a dificuldade de venda de entrega de novos produtos para distâncias mais longas, Carla.
Tá. Mário, essa questão do frete também é uma questão que ainda trava, os novos negócios?
Não, travar não, porque o frete ele agora começa a aumentar o volume de caminhões, né? Então,
Sim.
por exemplo, no Mato Grosso, o volume colhido até agora já ultrapassa 88, 85%. Só não é maior porque tivemos chuvas, até que de certa forma significativas, semana passada. Então, os caminhões nas lavouras que estavam fazendo esse trecho já voltam para o. Sai do campo, volta para a estrada, então aumenta o volume de caminhões. Portanto, começa a baratear um pouco o custo. E foi nesse sentido que eu quis dizer para você. O aumento de motoristas ou de caminhões começa a trazer mais caminhões e diminui o custo do transporte. E mesmo assim, não tem sido suficientemente adequado para aumentar o preço ao produtor.
Mário, o produtor que se posiciona dessa forma, ele é uma postura adequada para esse momento onde faltam muitas variáveis ainda para serem confirmadas aí nas próximas semanas, talvez até nos próximos meses?
A resposta para o produtor do Mato Grosso, ela é adequada porque o custo da produção elevado impede que ele faça novas vendas com um retorno adequado ao investimento. O volume de produção pesquisado até por empresas, associações de produtores daquele estado, indicam 31 milhões de toneladas. Então não está muito distante do início de produção previsto em algumas instituições. Onde eu quero concluir é que a produção grande, a colheita de momento e os custos e os preços atuais pagos ao produtor não é o suficiente para que ele tenha uma estratégia adequada para novas rodadas de negociações. Comercialização em 50% ou 55% até esse momento já é o suficiente para o produtor pagar o seu investimento parcial no campo, porém, não há uma rodada nova. Um novo trajeto, uma nova estratégia, uma nova definição do que fazer no curto prazo. As trocas futuras para a safra 19 e 20 ainda não são suficientemente visíveis para que ele troque adubo, defensivos ou sementes para uma safra nova. Então eu acabo entendendo que tanto a soja da safra 18-19 quanto 19-20, ela traz impedimentos para que o produtor trace uma nova estratégia de negociação no curto prazo. Carla.
Tá. O outro ponto de necessidade de próxima observação é o câmbio, né, Mário? Porque a gente vê uma volatilidade se instalando, há um momento político diferente no Brasil, o governo novo já está enfrentando uma primeira crise, né, que já não é considerada uma crise pelo governo, mas enfim, como a gente consegue classificar nesse momento, é um momento mais turbulento, vamos colocar dessa forma, né? O Bolsonaro vai, me parece que já decidiu pela exoneração do Gustavo Bebiano, isso tudo impacta no dólar, a questão da reforma da Previdência é o ponto nevrálgico da economia para o Brasil nesses próximos meses. Tudo isso e mais um cenário externo que também exige alguma cautela, deixam o câmbio um pouco mais fragilizado nesse momento, mais sensível, né, Mário? Como é que isso vai entrar aí na conta do produtor a partir desse momento?
A sensação que eu tenho é como se fosse um garoto no campo tentando empinar uma pipa com pouco vento. É
É
muito
verdade.
difícil você fazer alguma previsão no momento onde um dos ventos que levantou a pipa recentemente é a taxa cambial. Nós vimos recentemente R$ 3,62, R$ 3,63 para comprar um dólar. Isso era mesmo um caminho de fortalecimento do real por conta do bom andamento e perspectiva que os investidores estrangeiros enxergaram nesse país com o novo governo. Repentinamente, uma direção para a política interna e também com um novo modelo para revisão da Previdência acabou distorcendo um pouquinho aquele caminho, então levou o dólar a R$ 3,73, R$ 3,74, e isto foi, sem dúvida alguma, um fator positivo para a construção de preços para a soja do produtor. Pois o cenário internacional, com a momentânea recuperação de preços por conta de uma conversa mais acentuada com os americanos e os chineses comprando aqui na América do Sul, levantando os prêmios, acabou dando uma melhorada em torno de R$ 4 a R$ 5 por saca ao produtor. Pelo menos do Mato Grosso. Então, isso acaba sim trazendo essa novidade momentânea e que ela não se confirma, não é firme o suficiente para o produtor continuar empinando esta pipa por falta de vento. Então, eu quero acreditar que o cenário cambial ele ainda é incerto também, e passando nesse momento aí de votação da reforma da Previdência, ou esse momento político mais desajustado ao redor do presidente Bolsonaro, pode fazer com que o câmbio reduza e novamente traga algum prejuízo para a precificação da soja brasileira, Carla.
Mário, com os atuais patamares de preços, o produtor brasileiro ainda garante uma renda ou já há regiões onde ele já está amargando aí alguns prejuízos, não consegue cobrir seus custos? Como é que está a garantia da renda do produtor nesse momento com os atuais patamares de preços que a gente tem no Brasil?
Falando sobre os produtores do sul do estado, é óbvio que com o clima, sobretudo aqueles estados que estão mais próximos do Paraná, e o Paraná que foi assaltado pelo clima, este perdeu dinheiro e, sem dúvida alguma, não vai voltar tão cedo a um rendimento melhor. Podemos acreditar que a estratégia deste produtor é de longo prazo para se recuperar até que tenha a sua colheita. O Paraná hoje tem colhido ao redor de 38%, 40% aproximadamente. Não é grande o suficiente para poder saber qual vai ser o tamanho do prejuízo. Então, o produtor desse estado certamente vai estar um pouco mais longe da estratégia, sendo um aumento na Bolsa de Chicago, por aumento cambial, ou até mesmo uma redução do custo do transporte. Para os estados do Mato Piba, por exemplo, também temos algumas influências climáticas e pode iniciar uma estratégia de sobrevida no curto prazo, devido ao início da colheita, mas ainda não está definido o caminho desses produtores por conta da falta de visão da sua produção como um todo. Do centro-oeste, onde nós temos uma colheita mais acelerada, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, sem dúvida esses estados já estão com uma situação mais clara, evidentemente, até porque o Mato Grosso já tem plantado aí 45% da segunda safra. Então, a estratégia desses dois estados, ou os três, muito provavelmente, já aconteceu no passado. Plantaram antecipadamente, em função de clima, venderam antecipadamente por condição de preços favoráveis,
Sim.
antes, inclusive, da situação, da paralisação dos transportes, e agora estão procurando, junto com os outros estados, encontrar uma estratégia de longo prazo. E para que tenha essa estratégia definida, somente a definição no início do mês de março entre chineses e americanos, muito provavelmente que vão confirmar se haverá ou não uma parceria justa. Até lá não tem o que fazer. Eu mesmo não encontro no momento sustentação fundamentada na oferta e demanda para uma tendência de médio prazo, Carla.
E essa antecipação toda ocasionada pelo clima ocasionou a antecipação da colheita, né, Mário? A oferta chegou mais cedo nessa temporada ao mercado. Isso também muda a estratégia toda de comercialização do produtor, porque vai mudar a sua estratégia logística, a sua estratégia de troca para as próximas temporadas, para a safrinha, quer dizer, fica tudo desalinhado, né, Mário?
Com 55% a 50% comercializado no Mato Grosso, pode-se dizer que tem sim um caminho já tranquilo para o exportador, para o industrial, num primeiro trimestre, mas no segundo trimestre, não vamos esquecer, a partir de junho precisa ter espaço para receber a segunda safra. Não só a segunda safra para a do de milho, como também espaço para receber o algodão.
Certo.
Ela está sendo comprimida, em algum momento nós vamos precisar desse espaço para receber esses novos produtos. Vamos ficar atentos, porque a pressão pode começar a ser influenciada e trazer uma obrigação do produtor a precificar antecipadamente esse soja que ainda não tem um preço adequado em função dos custos, conforme citamos, e ele seja obrigado a ficar numa dificuldade de decisão de curto prazo. É um pouco cedo para falar sobre isso, mas eu quero dizer que é um detalhe a ser pensado e temos que ficar acompanhando diariamente, porque se prolongar essa novela entre chineses e americanos, e nós não tivermos saída para a nossa soja, nós vamos precisar de espaço, e esse espaço pode ser uma pressão negativa para os preços da soja do Mato Grosso.
Mário, para a gente finalizar, a gente vê as chuvas se intensificando aí para o centro-sul do Brasil, já tivemos, como você adiantou, alguns dias também de chuvas intensas nas semanas anteriores. Algum prejuízo severo, agressivo para o desenvolvimento dos trabalhos de campo nesse momento, ou essa antecipação já permite que os trabalhos evoluam bem aí, apesar dessas condições de clima?
Já era previsto que essas três primeiras semanas do mês de fevereiro intensificassem mais as chuvas e isso atrapalharia a produção, pelo menos a colheita no campo. Essa produção toda, ela, de certa forma, ela é um pouco mais resistente a clima, então ela tende a ficar um pouco mais tempo no campo. Mas não podemos ficar muito mais tempo porque o estágio de colheita está bem próximo da janela ideal e pode começar a trazer algum problema de qualidade dessa mercadoria que está no campo. O rendimento deste final de lavoura que estamos no centro-oeste, ela é favorável para um rendimento maior, e se o clima não permitir a colheita ao longo dos próximos 10 dias, certamente começaremos a contar prejuízos por conta da qualidade. Umidade excessiva nesse momento não agrada nenhum produtor, exportador ou industrial. Portanto, é um momento de alerta mesmo, viu, Carla?
Tá. Mário, a gente recebe uma pergunta do Berger, ele fala de Ponta Grossa, no Paraná. Ele pergunta a perspectiva de preço para a soja em maio. A gente tem como trazer alguma tendência ou justamente porque, por conta desses fatores que acabamos de comentar, né? Tudo muito em aberto no mercado nesse momento, é difícil trazer essa perspectiva.
É verdade. Uma perspectiva de curtíssimo prazo, como o Berger solicita, é muito difícil, porque nós temos uma salada de informações tão grande hoje, onde, na verdade, é uma divisão muito clara na minha mente. Ou os chineses compram grandes volumes dos Estados Unidos e levantam o preço na bolsa, e nós temos um pouco de prejuízo nos prêmios pagos para a exportação do produto brasileiro, mas vamos ter o ganho na Bolsa de Chicago. Ou, do lado contrário, vamos ganhar no prêmio da exportação para esse produto, entretanto, vamos perder na Bolsa de Chicago. Quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, ainda não sabemos dizer, pois o mercado hoje está esperançoso que esses acordos venham a acontecer favorável aos Estados Unidos e seria, portanto, negativo para brasileiros. Todavia, a dificuldade de interpretar tais números, decisões políticas e oferta e demanda global me impede de fazer uma análise de curto prazo para que o Berger tenha a resposta adequada, o controle da sua produção e até mesmo a estratégia de venda de curtíssimo prazo. Carla.
Certo. Mário Mariano, te agradeço muito pela companhia nesta segunda-feira. É um prazer começar a semana com você E você sabe, meu amigo, volte sempre, você é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
A todos uma boa tarde, obrigado.
Boa tarde, Mário. Bom, ficam então essas informações para a gente começar a semana para o mercado de grãos, principalmente para o mercado da soja, sem a referência da Bolsa de Chicago. O mercado vai terminando o dia aí com o dólar subindo. Hoje a moeda americana teve um dia de alta durante toda a sessão, muito focada na questão do ministro Gustavo Bebiano, que realmente deve ser exonerado, isso já deve sair no Diário Oficial da União aí nos próximos dias. Também extremamente atento à questão da reforma da Previdência, uma vez que o Congresso Nacional deve receber a proposta do governo federal já no próximo dia 20, quarta-feira, e isso traz muita especulação, muita expectativa. Realmente, o ministro Paulo Guedes já adiantou que é uma proposta feita com bastante gordura para que ela possa ser alinhada, portanto, no Congresso, pelas duas casas do Congresso Nacional. Vamos saber como isso vai acontecer. No exterior, o cenário também é bem confuso nesse momento. Há toda uma questão política nos Estados Unidos por conta da necessidade e da vontade do Donald Trump de cumprir uma das suas promessas de campanha e construir um muro na fronteira com o México. Há a questão do Brexit ainda em andamento. Então, há, enfim, uma série de fatores que também estão em aberto. E mais do que todas elas, e acima de todas elas, está ainda a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que segue em curso, segue trazendo também muita instabilidade para todos esses mercados, muita incerteza, e por parte dos players, dos traders, dos negociadores, extrema cautela, todo mundo ainda na defensiva à espera dessas informações, que são informações que vão afetar todos os setores. Para nós, aqui dentro, muita atenção à demanda interna, na iminência aí de uma disputa com a exportação que pode acontecer nos próximos meses por conta dessa possibilidade de a demanda chinesa ainda estar voltada para a soja brasileira, da América do Sul de uma forma geral, mas para o Brasil com mais força ainda. Então, muita atenção a isso, a questão cambial e também a essa comercialização que se arrasta para novos negócios. Novos negócios não estão acontecendo nesse momento. A gente vê somente o cumprimento de contratos firmados anteriormente e também a questão toda da antecipação dos contratos, que tem sido algo bastante comum para o mercado, perdão, para o produtor aí, garantir alguns benefícios, garantir realmente que a sua renda seja garantida e preços um pouco melhores do que se ele fizer novas vendas e garantir preços um pouco mais baixos nesse momento. Então, por enquanto, como bem resumiu o Mário Mariano no final da nossa entrevista, temos aí uma salada de informações para a gente ir aos poucos digerindo, tentando entender quais serão os principais pontos de maior atenção aí para essa semana e para os próximos dias e meses, porque ainda tem muita coisa em aberto. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação desta segunda-feira, mas a nossa equipe continua de plantão para trazer as últimas informações desta segunda-feira, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até mais!